Muito bem, muito boa tarde a todos novamente. Portanto, vamos dar início então a esta audiência da APP, Associação de Portos de Portugal, no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2023. Temos connosco o Sr. Engenheiro Carlos Correia, que é Presidente dos Portos de Lisboa, e portanto, em termos de metodologia, poderá começar com uma intervenção inicial de até 5 minutos, depois cada grupo parlamentar poderá colocar questões até 3 minutos e depois terá um tempo final de respostas que deverá ser de 6 minutos à partida, a não ser que chegue mais algum grupo parlamentar, mas eu depois confirmo. Portanto, sem mais delongas, então, Sr. Engenheiro Carlos Correia tem a palavra.
Bem. Sim, penso que é assim, mas... Antes de mais agradecer, muito obrigado pela vossa disponibilidade para receberem a APP aqui nesta comissão. Portanto, eu sou, como o Sr. Presidente disse, portanto, Presidente do Porto de Lisboa e, simultaneamente, também Presidente do Porto de Setúbal e Sesimbra, porque a administração é conjunta, apesar de serem duas SAs completamente distintas, mas, portanto, a administração é conjunta. O Sr. Presidente da APP, o Engenheiro Luís Cacho, não pôde estar presente, pediu-me para estar presente nesta audiência, para tentar, no fundo, expor os motivos e explicar o motivo desta nossa pretensão. Bom, dizer-vos o seguinte, provavelmente coisas que vocês já saberão, mas que são importantes para enquadrar esta matéria e porquê a razão desta nossa pretensão. Portanto, as administrações portuárias não são dependentes do Orçamento de Estado, portanto, não temos verbas do Orçamento de Estado, as administrações portuárias para o desenvolvimento da sua atividade, portanto, vivem das receitas que obtêm, enfim, das concessões, portanto, que têm nos seus respectivos portos, concessões, portanto, a entidades privadas, concessões essas que normalmente têm duas componentes em termos financeiros, uma componente fixa e uma componente variável em função do volume de carga que têm, e depois têm outras receitas associadas de taxas que cobram, de serviços que prestam e também taxas que cobram das suas áreas dominiais. Estas receitas são fundamentais e importantes para investir na modernização e no desenvolvimento do Porto e, no fundo, para as administrações dos portos, para as administrações investirem, portanto, nas atividades que são necessárias para manter a operacionalidade do Porto, a segurança e outras matérias. Porquê esta questão das dragagens? Ora bem, é fundamental para os portos fazerem dragagens, não é? Portanto, há dois tipos de dragagens, isto só a título de informação, as dragagens de manutenção e umas dragagens de primeiro estabelecimento. Portanto, dragagens de manutenção são as que visam a manutenção dos fundos que estão autorizados às administrações manter, as dragagens de estabelecimento são aquelas dragagens que visam o aprofundamento dos canais de navegação do Porto. E, portanto, estas dragagens, ou as dragagens que se fazem, e designadamente cada porto, em média, mas eu diria mais até, por exemplo, Lisboa e Setúbal, mas em particular Lisboa, fazemos 3 campanhas de dragagem por ano. Portanto, a hidrodinâmica, portanto, os fundos são dinâmicos, portanto, vão acumulando sedimentos, vão assoreando, e é fundamental fazer essas dragagens para manter a operacionalidade do porto, por questões de segurança da navegação, e é importante que saibam que, desde 2005, as administrações portuárias estão proibidas de comercializar os inertes que resultam da extração de areias das dragagens. Ora bem, estes sedimentos são frequentemente utilizados e estas dragagens também são fundamentais. Estes sedimentos, alguns são levados a depósito, mas muitos deles são utilizados, por exemplo, na defesa da erosão costeira. Eu posso dizer, por exemplo, em Lisboa, celebramos um protocolo com a APA em 2018 e as areias que foram resultado das dragagens que fizemos no Canal da Barra serviram para alimentar a zona costeira ali da Costa da Caparica, precisamente para combater a erosão costeira. Aveiro, por exemplo, tem feito também, o Porto de Aveiro fez dragagens e também fez essa deposição de sedimentos nas praias por forma a combater essa erosão costeira. Complementarmente, é importante também, porque há algum estigma relativamente às dragagens, para além destas matérias relacionadas com a operacionalidade, com a segurança da navegação, as dragagens muitas vezes são fundamentais também em questões ambientais. E, portanto, os estuários, eles vão assoreando e, portanto, é fundamental também fazer muitas vezes dragagens, até por questões ambientais de manutenção da fauna e da flora dos estuários. Não é por acaso que a APA também faz, a Agência Portuguesa do Ambiente, das dragagens. Veja-se, por exemplo, o caso aqui da Lagoa de Óbidos, o caso da Lagoa da Albufeira, em que é necessário fazer também dragagens para manter, de facto, a vida desse estuário. Depois, importa também ter presente que quem faz é essencialmente, não é exclusivamente, mas fundamentalmente quem faz dragagens em Portugal são as administrações portuárias nos portos, é a Doca Pesca nos portos de pesca, é a Agência Portuguesa do Ambiente, como eu disse, nestas áreas que estão sob sua jurisdição, e a Direção-Geral de Recursos Marítimos, portanto a DGRM, que também faz dragagens. Ora bem, o que é que acontece? Acontece o seguinte, portanto, desde 1999, portanto, estava previsto no Código dos Impostos, Código do Imposto Especial de Consumo, que estas operações de dragagem tinham, portanto, uma isenção, estavam a abrir de uma isenção do Imposto sobre Produtos Petrolíferos. E essa isenção, mesmo ainda em 2010, com a aprovação, portanto, do novo Código do Imposto Especial do Consumo, manteve-se essa isenção do ISP para estas operações de dragagem que, em vias navegáveis, onde se incluía as dragas e as gruas. E, portanto, e assim veio sendo, até que, em 2020, com a aprovação da Lei do Orçamento para 2021, é alterado a linha H do artigo do Código do Imposto Especial de Consumo, que previa esta isenção do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos nas operações de dragagem. Bem, consequência disto, como devem calcular, é que, juntamente com o efeito do aumento dos preços de combustível, portanto, as operações de dragagem têm vindo a subir, os custos das operações de dragagem têm vindo a subir muito significativamente. E o que eu digo muito significativamente é que o preço do metro cúbico de dragagem, estamos a falar de um aumento praticamente para o dobro relativamente ao que era se tivermos um referencial de 2015. Estamos 90% a preços de 2022, com tendência para se agravar. Isso significa, para terem uma ordem de grandeza, um custo médio para o porto por ano na ordem de 1.200.000, o que é um impacto muito significativo, designadamente para as administrações portuárias. Ora bem, o que é que isto implica? Implica que, naturalmente, os portos terão de continuar a fazer estas operações de dragagem, inevitavelmente, por exemplo, até porque nestes contratos de concessão os portos estão vinculados à manutenção de determinados fundos, relativamente a esses contratos. Se não os fizerem, portanto, poderão ser alvo de pedidos de indemnização por parte dos concessionários privados e, portanto, nós estamos obrigados a fazê-lo, não só por isso, mas também por questões de segurança, o que significa que os portos, ao alocarem recursos adicionais para estas operações de dragagem, naturalmente terão de, relativamente aos outros investimentos que também são necessários fazer na modernização dos portos, e os portos estão confrontados, naturalmente, como todos, estão comprometidos, naturalmente, como todas as atividades económicas, designadamente em matérias relacionadas com questões ambientais, de diminuir a sua pegada ecológica, das questões relacionadas com transição energética. Veja-se, por exemplo, aqui em Lisboa, a necessidade que nós temos de fazer investimentos, designadamente em sistemas OPS, para que os navios atracados em cais, portanto, deixem de consumir combustíveis fósseis e passem a consumir energia elétrica, reduzindo, no fundo, as emissões poluentes e as questões relacionadas com as vibrações. Portanto, são investimentos muito significativos e investimentos muito pesados. Significa que, ao estarmos a alocar recursos adicionais para as operações de dragagem, estamos, no fundo, a reduzir a capacidade dos portos de fazerem este tipo de investimentos. E, portanto, no fundo, a nossa pretensão é um pouco essa, era que seja reposta essa isenção que vigorou até 2020 para as operações de dragagem pelas administrações portuárias, pela Doca Pesca, pela DGRM, e, portanto, é nesse sentido que vimos apelar para que seja considerada em sede de revisão da especialidade esta, a reposição da alínea H do artigo que eu agora... 385, obrigado, Sr. Presidente, já sabe mais disto do que eu, muito obrigado, portanto, que ela seja reposta no sentido que as administrações portuárias e estas entidades públicas não venham a ter este sobrecusto adicional em termos das operações de dragagem.
Muito bem, muito obrigado. Passamos então agora ao tempo das questões. Começaríamos pelo Sr. Deputado Miguel Iglesias, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Cúbicos de cimento.
Precisamente para tornar aquele canal, enfim, para desimpedir a dragagem e manutenção, como também referiu, também distingue muito bem os dois tipos, sendo que é fundamental, não só para a marinha mercante, mas também para as embarcações de pesca, infelizmente tem havido alguns acidentes a nível nacional relativamente a essa matéria, e portanto não é claramente um tema despiciando e estamos bem, estamos atentos a essas matérias. E, naturalmente, no âmbito da especialidade, também a vossa exposição, que já enviaram previamente à COF, é bastante explícita e explicativa. E, naturalmente, iremos analisar com cuidado, tendo em conta que essa alteração já foi feita em 2020. Eventualmente, não sei se recorda da razão substantiva para que tal tenha sido feito e não para outras operações para os quais se mantém
isenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado do Partido Social Democrata, António Topa Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente. Julgo que é engenheiro.
Não faz mal. Para um engenheiro, se chamarei-lhe doutor, é sempre uma promoção.
Eu, por acaso, sou engenheiro e não posso concordar consigo mesmo.
Não, mas nós só quando fazemos a doutoramento é que passamos a doutor.
E tenho duas perguntas.
Agora sim estão ligados. Muito obrigado. Eu tenho fundamentalmente duas perguntas. Digamos, uma pergunta já foi abordada aqui por um colega do Partido Socialista e era se recorda porque é que houve esta mudança, porque de facto em 2020 é uma mudança muito significativa que tem um impacto grande nas contas dos portos e até no orçamento de Estado, porque se olharmos para estes 1 milhão e 200 mil euros por porto de sobrecusto e multiplicar os portos todos, são receitas de impostos diretas e, portanto, é esse bom olho. Portanto, o que é que levou a essa mudança? E, portanto, se pudesse justificar isso, mesmo que não o tivesse cá e de alguma forma pudesse recolher, julgo que seria útil para a Comissão. Essa é a primeira pergunta para a decisão. Depois, uma outra pergunta que lhe faço e que tem a ver com uma das razões que apontou. Eu não sou da Comissão de Orçamento e Finanças, mas sou da Comissão de Ambiente e a estratégia do país para combate à costa ou ao problema da erosão costeira está-se a mudar significativamente, até em paralelismo com o que se faz na Europa, para a reposição de sedimentos, sendo que a causa, digamos, desta erosão costeira é a falta de sedimentos resultantes das barragens, de maneira muito significada. E, por exemplo, sei que neste momento há um ensaio com alguma dimensão no porto da Figueira da Foz e são muitos milhões de metros cúbicos pensados ao longo de todo o país para estas operações. Pergunto se relativamente a isto tem noção, se isto já tem impacto, se já está contabilizado, sendo que eu devo dizer que a APA tem um estudo cujo valor aponta para cerca de 100 milhões de euros para resolver esta questão da erosão costeira, os planos de dragagem, e que isto naturalmente podia alterar também completamente a dimensão deste estudo e, portanto, era um aspecto que até a própria APA pode ficar com problemas na medida em que não consegue concretizar este aspecto. E eram basicamente estas duas questões.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao tempo das respostas, de um período até 6 minutos. Engenheiro Carlos Correia, tem a palavra.
Pronto, eu penso que houve uma pergunta comum, que era a razão que motivou a alteração, que, portanto, no Orçamento de Estado de 2021, que, portanto, eu a razão objetiva não a sei exatamente, porque porque ela foi feita em sede aqui da Assembleia, não diria especular um pouco à volta da resposta, mas eu diria o seguinte, portanto, tanto quanto sei, a alteração foi sob proposta do grupo parlamentar do PAN, não é? que motivou e que propôs essa alteração e que levou a essa alteração. Faço recordar também que, e pelo menos eu consigo estabelecer aqui um nexo de causa e efeito, que estávamos no período, eu diria, mais em que havia maior repercussão pública das dragagens de Setúbal, nas quais eu estive particularmente envolvido. E, portanto, posso admitir que, de facto, havia um contexto em que se gerou uma opinião que as dragagens era algo nefasto para o ambiente, que era, no fundo, uma intervenção que era feita que tinha, de facto, esses grandes impactos em termos ambientais. E, portanto, admito que tenha sido esse motivo que determinou, conjugado, de facto, com essa grande celeuma que se gerou em termos públicos relativamente às dragagens de Setúbal, que motivou que, eventualmente, essa proposta tivesse tido o acolhimento. Posso-vos dizer e assegurar o seguinte, relativamente, por exemplo, às dragagens de Setúbal. Todos os impactos que foram enunciados, impactos negativos relativamente às dragagens que foram feitas no Porto de Setúbal, nenhum deles se confirmou. Antes, pelo contrário, o resultado dessas dragagens coincidiu exatamente com todos os estudos técnicos que nós fizemos e tínhamos feito em Setúbal, e fizemos estudos muito exaustivos, posso dizer que fizemos 1 milhão e tal de estudos relativamente às dragagens de Setúbal, e posso-vos dizer que relativamente à comunidade de golfinhos nasceram mais 2 golfinhos, que relativamente à atividade pescatória foi dos melhores anos pescatórios em Setúbal, o que também não, eu diria, não é de estranhar, porque quando se removem no fundo, ou se remexem os fundos por via das dragagens, é natural que haja uma quantidade adicional de nutrientes para a pesca. Não houve rigorosamente nenhum impacto na atividade dos mariscadores quando fizemos o depósito, porque isso também depois foi articulado com a atividade dos mariscadores, e não se registam alterações significativas em termos da erosão das praias da zona da Arrábida. Naturalmente que essa erosão das praias da Arrábida, que já vinha acontecendo antes das dragagens, não era consequência das dragagens, ela irá acontecer porque há fenómenos da hidrografia marinha, da agitação marítima e, enfim, das alterações climáticas que, de facto, vão provocando essa erosão. Foi, de facto, uma pena, na altura, falo agora em nome APSS, não ter sido possível, conforme a APSS se disponibilizou, para que pudesse ser feita a alimentação dessas praias com os sedimentos que foram retirados a partir dessas dragagens. Portanto, não foi possível, portanto não são, essas praias não estão na área de jurisdição da APSS, portanto, estão sob jurisdição do Parque Natural da Arrábida, portanto, ICNF. O ICNF entendeu que não deveria ser feita essa alimentação. Do ponto de vista da APSS, eu acho que teria havido benefícios em ter sido feita essa alimentação, benefícios que eu acho que a própria população teria uma reação até mais positiva relativamente à questão das dragagens, porque sentiria, de facto, um benefício objetivo que resultava para a própria população. Na altura, o ICNF entendeu que essa realimentação dessas praias iria criar as condições para que as praias tivessem uma maior procura para as quais não existiam infraestruturas que elas estavam preparadas. Foi esta a razão, pelo menos, que foi objetivamente elencada nessa altura. E, portanto, eu acho que se perdeu uma oportunidade, de facto, nessa altura. Mas eu admito, respondendo agora mais objetivamente à questão, que, na altura, a retirada desta isenção tenha coincidido ou tenha tido aqui um efeito mediático das dragagens de Setúbal, e admito, inclusive, que possa, de alguma forma, ter havido, eventualmente, algum desconhecimento na altura, estou já a especular relativamente a isso, que haja uma ideia que, de facto, a retirada desses sedimentos, que as administrações, era por via de uma atitude comercial de venda desses próprios inertes, coisa que já não é permitida, como eu digo, desde 2005, e, portanto, é disto que estamos a falar. Portanto, esta isenção é para atividades de dragagem que não representem qualquer atividade comercial, que as administrações estão proibidas. Depois, relativamente à questão da APA, naturalmente que a APA ela própria faz dragagens e, portanto, terá o impacto natural destes aumentos destes custos, assim como, frequentemente, para combater essa erosão costeira, a própria APA celebra acordos com as administrações portuárias, por forma a que os inertes que são retirados das operações de dragagem por via da atividade portuária, ela própria sirva para fazer esse combate à erosão costeira. Como eu digo, aqui em Lisboa fizemos na Costa da Caparica, está a ser feita na Figueira da Foz, foi feita também em Aveiro, e, portanto, o que eu digo é o seguinte: em termos das administrações portuárias, eles não deixarão de as fazer, porque estamos obrigados a fazer, com o impacto financeiro que teremos. A APA provavelmente não terá os mesmos recursos que as administrações portuárias, porque dependerá do Orçamento de Estado, ou depende do Orçamento de Estado, para o desenvolvimento das suas atividades. E, portanto, admito que tenha um impacto também na própria APA, no sentido de dificultar, se quisermos, esses seus planos de combate à erosão costeira a partir de retirada de inertes, a partir das operações de dragagem, porque, de facto, é um impacto muito, muito significativo. E, por exemplo, eu posso dizer, no caso do Porto de Lisboa, em concreto, portanto, nós fazemos contratos por trianuais para estas operações de dragagem, e vamos ter de fazer um concurso para esta, portanto, a partir de junho do próximo ano. E, portanto, vamos sofrer este impacto muito significativo. No caso da Figueira da Foz, por exemplo, o concurso que foi lançado na Figueira da Foz ficou deserto em primeira instância, portanto, foi preciso rever, no fundo, o preço base do concurso, porque os preços base, de facto, ficaram desajustados relativamente àquilo que eram as condições do mercado. E no caso de Lisboa, portanto, estamos a falar disto, estamos a falar em duplicar o valor que nós temos previsto para as dragagens, que para 3 anos são na ordem dos 3 milhões e meio.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Correia. Chegamos ao fim, então, desta audiência. Resta-me agradecer os contributos que trouxe, e aos senhores deputados e aos serviços que também proporcionaram aqui esta audiência. Portanto, assim sendo, dou por encerrada a sessão, sendo que, se eventualmente quiser, ainda até dia 11, que é o prazo de término da apresentação de propostas pelos senhores deputados no Orçamento de Estado, se quiserem enviar alguma documentação ou alguma proposta em concreto, pode sempre fazê-lo dirigindo à Comissão, que nós faremos distribuir pelos respectivos grupos parlamentares e deputados únicos. Muito obrigado, então, e boa tarde a todos.